conta uma história que um homem muito rico morreu. E aí ele foi para entrar no céu e tinha São Pedro, né? E no lado de São Pedro tinha um anjo muito grande, do tamanho de um prédio. E aí o rico disse: eu quero entrar no céu. E aí São Pedro pediu: tá, mas o que é que tu fez para querer entrar no céu? Aí ele pensou, disse: bah, dei $1 lá pro cara tal dia. Aí ele anotou. Mais alguma coisa? Aí ele pensou. Ele disse: ah, dei 50 centavos, né, para aquele cego lá tal dia. Mais alguma coisa? Não, é isso aí. Aí o São Pedro olha para o anjo e diz: dá $1.50 para ele e manda ele para o inferno. Muitas vezes, né, nós vamos chegar lá no céu e ter as nossas sacolinhas de roupa usada, velha, que nós damos, e achando que nós ia se salvar com aquilo. Mas o mais importante nisso tudo é nós nos questionarmos, né, das coisas relativamente grandes da nossa vida. Por quê? Nós estamos dentro de uma casa espírita, eu faço palestras há um bom tempo, digamos, né? E chegou um amigo meu para mim e disse assim: tchê, mas vocês só falam do Evangelho, só falam do Evangelho de Jesus, por que que vocês não falam das possessões, das fascinações, né, dos demônios, de tudo aquilo maravilhoso que tem dentro da doutrina espírita? E que tem. E por que que vocês falam? Eu disse: não, nós reiteramos tudo isso, as coisas básicas, porque como é que tu vai, digamos assim, botar o telhado numa casa se tu não tem as paredes? Fica difícil. Então não adianta tu querer ter acesso ou escutar coisas que até tu pode compreender, mas que de repente isso tudo não vai acrescentar, porque o básico verdadeiramente é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho, né? Então, e todo o Evangelho e todas as religiões, elas dizem que nós somos eternos, que nós não vamos morrer. Tá, mas se a gente não morre, a gente vai para onde? Né? Então, chega o momento de cada um de nós pensar um pouco diferente, porque tu simplesmente colocar um rótulo, eu vou morrer, é uma coisa. Agora, se tu pensa que tu vai desencarnar, que tu não vai morrer, é outra coisa, né? Porque se tu vai morrer, fica aquela história fantasiosa, né? Que nem o rico. Ele achava que ele ia entrar, mas ele não entrou na história. Fica uma história fantasiosa. Será como é que é o lado de lá? Será que nós vamos esperar a ressurreição? Será que nós vamos, né, ficar dormindo eternamente esperando alguma coisa? Onde é que estão aqueles que morreram antes de nós? Então isso tudo tem resposta e tem explicação, e cabe a cada um de nós de repente tentarmos, digamos assim, dar um significado novo, né? Porque o primeiro mandamento da lei é amarmos a Deus sobre todas as coisas, o segundo é fazermos ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Então, se nós vamos nos aprofundar no conhecimento, a gente vai ver que ninguém dá nada de graça, nem Deus, porque Deus deu um monte de coisa e deixou umas leis. Ele deu um monte de coisa para nós, mas tem as leis. Tu tem que fazer isso, isso, isso. Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer isso. Então cabe a cada um de nós, né, compreendermos, darmos um significado à nossa vida, e de repente, quando nós partirmos, nós estarmos melhor preparados, né? Para eu estar tranquilo aqui, o que eu preciso? Ter uma casa, né? Ter um dinheirinho, ter uma certa tranquilidade material, aí eu estou tranquilo. Se eu não tenho nem o que comer, o que acontece? Né? Eu vou ter que correr atrás. Quando eu chego no limite, né, da fome, às vezes tu come até a primeira coisa que vem na tua frente, que é uma questão de instinto. Então, a gente tem que entender: tá, tudo bem, eu consegui um monte de coisas aqui, eu tenho uma certa estabilidade. Mas depois que eu saio desse ambiente, como é que vai funcionar? Quem é que vai me manter? Né? Ou hoje eu, dentro da minha casa, é o meu pai e minha mãe que mantém. Como é que eu vou me manter? Por isso que um dos mandamentos é fazer os outros, é a caridade, é o bem. O bem, ele é de quem? De quem faz. Mas quando tu faz o bem, tu é movido por quem? Por ti? Não. Tu não pensa em ti, né? Senão tu não faz o bem. Quando tu faz uma coisa boa, tu é movido por Deus nosso Pai, pela espiritualidade, pela fonte do bem. Pela fonte do bem. E aí tu faz o bem. E quando tu faz o bem, certo? O que que acontece? Tu te torna o próprio bem por aquilo que tu fez naquele momento. Então, nós estamos aqui para aprender a fazer o bem. Por isso que num primeiro momento, a gente conquista as questões materiais, né? Ou seja, a casa, o carro, uma estabilidade, coisas assim. Mas depois que tu tem tudo isso, o que que tu tem que conquistar? Né? Tu tem que realmente te educar, tu tem que, digamos assim, aprender a ter, digamos assim, esse aparato, essa força, essa energia que depende de ti. Porque, tipo assim, quando tu desencarnar, quando tu morrer, o que que tu vai levar no caixão daquilo que tu conquistou, que era teu? Nada. E o que que tu vai ter do lado de lá? Aquilo que tu aprendeu. Aquilo que tu aprendeu. Mas, se tu te preocupou só com o ter lá, o que que vai acontecer? Quem é que vai te sustentar? Quem é que vai te dar? Porque tudo, não existe nada no universo que não trabalhe e que não esteja correlacionado e que não dependa de energia e que não produza energia. É tudo movimento. Então lá não tem nada de graça. Tipo, tu chega lá, os caras dizem, tem a mesa pronta, Jesus te esperando, suquinho, baralho. Isso não existe. Quando tu vai para o lado de lá, tu é a mesma pessoa que estava do lado de cá, sem os teus bens materiais e sem o teu corpo físico. Simples assim. Simples assim. Tá, mas e aí? Olha só que loucura. Aí tu foi para o lado de lá, certo? Aí tu só pensava em ti, nas tuas coisas, certo? O que que vai acontecer? Tu vai te apavorar. Porque tu não tem mais nada. Tu não tem mais o teu corpo, tu não tem mais o teu dinheiro, tu não tem mais nada. Tu vai te apavorar. Porque tu perdeu tudo. Agora, tendo essas mesmas coisas, e tu aprendeu a te preocupar com o outro, tu aprendeu a dividir com o outro, tu aprendeu a ser uma pessoa boa, tu vai para o lado de lá e tu vê uma coisa acontecendo, tu não está preocupado contigo. Tu está preocupado, né, com tudo que está ao teu redor. Aí tu vê uma situação pior do que a tua, quando tu vai para o lado de lá, o que tu vai fazer? Tu vai tentar ajudar. E quando tu tenta ajudar, é a velha história que eu falei aqui. De onde é que tu busca a força quando tu vai fazer o bem? É tu que faz? Não. A força tu pega da fonte, de cima. E aí o que que acontece? No lado de lá, quando tu for ajudar alguém, for dar continuidade naquilo que tu já fazia aqui, tu tem o alimento, tu tem a energia, tu tem o aparato, que é aquilo que nós temos hoje aqui, que a gente poderia dizer que é a questão material. Né? Hoje tu tem o que te sustenta aqui? O teu dinheiro, tua casa, tuas coisas. É isso que te mantém, né? Que te dá uma estabilidade e que te dá uma força e um poder. Né? Então, o que mais dificulta a todos nós? Né? Essa nossa ignorância em relação àquilo que vai acontecer ali na frente. Por isso que temos guerras, por isso que temos mentira, por isso que temos tudo aquilo que nós temos. Por quê? Porque as pessoas ainda encaram a morte, né, como uma coisa fantasiosa. Que quando tu morre, tu entendeu? Pelo fato de tu ter dado lá 50 centavos pro cara, tu vai pro céu. Porque Deus é bom. Deus perdoa sempre. Aí tu acha que tu vai lá, tu conta uma historinha bonita e tu vai para o céu. Não existe. Não tem isso. Não, é? não tem um fazendo pelo outro. Tem aquilo que tu é. Quando tu desencarnar, tu vai estar num ponto que é aquele que tu conquistou, que é aquilo que tu faz. Então, por isso que eles dizem, fora da caridade não há salvação. Se tu não aprendeu o que está na lei, se tu não aprendeu, né, o que vai acontecer? Tu vai ficar sem, porque te foi dito. Aí Jesus disse assim, é um jovem, eu acho, que pede para Jesus, né? Ele chama Jesus de bom mestre. Aí Jesus diz assim, por que tu me chamas de bom? Só um é bom. Deus, vó, nosso Pai, que faz chover sobre justos e injustos, e bons e maus. E aí ele diz assim, qual é o pai que, se o filho pedir um peixe, tu vai dar uma serpente? Ou que o filho pedir um pão, tu vai dar uma pedra? Aí ele diz assim, se vocês, mesmo sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, nosso Pai. Muito bem. Deus é a fonte. Tudo aquilo que nós temos aqui, nesse momento, é graça de Deus, mérito individual, por trabalho, por um monte de coisas, fisicamente falando. Certo? No lado de lá, não tem mais matéria. Mas no lado de lá, funciona da mesma maneira. Ou seja, né? Qual é que é o pai que, se tu pedir um pão, vai te dar uma pedra? Que se te pedir um peixe, tu vai dar uma serpente? No lado de lá é a mesma coisa. Mas como é que tu vai pedir alguma coisa do lado de lá se tu não aprendeu do lado de cá? Como é que tu vai receber alguma coisa do lado de lá se do lado de cá, hoje encarnado, tu não te preocupa com os outros, tu não faz a caridade, né? Tu é aquela negociata que foi colocado, ou seja, tu dás roupinha velha, tu não usa mais isso aqui, tu diz, não, vou doar isso aqui. Mas se não presta para ti, como é que vai prestar para os outros? E a gente acha que é caridade, às vezes. Então, o que acontece? Se tu não aprende, a coisa funciona como se fosse um cano, um fluxo energético. Tu está aqui encarnado hoje, tu tem o teu corpo, tua coisa. Aí tu morre, mas tu continua sendo uma pessoa. Tu morreu, mas é um fluxo. Se tu não aprende a dar, tu não recebe. Porque tu é o caminho. Tu é o meio. Pensemos nós, quando tu faz uma coisa boa. Uma coisa boa, pensa, tu tem lá uns lances na tua casa, tu quer tratar alguém. O que que tem novo? De onde foi que veio a força? Entendeu? A força não vem de ti. A força vem de cima. A força que eu digo, a ideia que te move a fazer aquilo que tu faz. É uma coisa que te vem de cima. Tu te preocupa com o outro e diz, não, eu vou ajudar. E aí o que que tu faz? Tu desapega. Tu dá. Lá é a mesma coisa. Se tu não aprendeu aqui, tu não vai ter ali. Por isso que, se tu não for caridoso, se tu não trabalhar com os teus irmãos, entende? Tu não vai te salvar. Não é se salvar. Tu não vai estar em conexão com o alto. Por quê? Porque tu só pensou em ti, tu só fez por ti. Então fica sozinho. E aí sim, que aí vem as histórias maravilhosas, né? Da obsessão, da possessão. O que é uma possessão? O que é uma obsessão? O que é uma fascinação? Uma possessão? Eu tenho uma... Não, já passou. Uma possessão? Olha só a loucura. Uma possessão é um espírito, vou até fazer um teatro, que morreu, né? Só que ele não tem nada, ele não aprendeu a fazer nada, ele precisa se manter, ele precisa de energia. Onde é que ele vai arrumar energia? Ele vai se encostar no que é nele. Isso é obsessão. Obsessão. Ele só se encosta e tira energia. Aí passa um tempo, ele está gostando disso, porque ele não entendeu que ele é eterno, que tem uma coisa grande lá na frente esperando por ele. E isso é agradável para ele, porque pelo menos ele tem o que comer. Quando está morrendo de fome, até polenta é bom. Pelo menos ele tem o que comer. Só que ele acha isso agradável.
E aí digamos que a Marta esteja dormindo, e ele acha isso interessante, dormindo, que eu digo, para Deus, né, e para o pensamento. Aí ele vai tomando conta, ele vai tomando conta, até que ele se apodera dela. Possessão é quando o espírito toma o corpo dela, joga ela para fora do corpo dela, e ele fica ali dentro.
Possessão é só uma parte, e ele habita ali dentro, e ela fica fora do corpo. Ela está dormindo mesmo, e às vezes não tem nem noção. Aí quando ele, só que ele não fica toda a vida ali, né? Ele não aguenta, ele não consegue dirigir a patroa o tempo inteiro, porque a patroa não é dele. Ele não consegue, então ele sai, e depois ele vem de novo, e vem e vai, e aí às vezes acaba numa casa espírita, acaba num psiquiatra, acaba num monte de coisa. Mas enfim, basicamente é isso. Então, aprendermos o doar, aprender o dar, aprender o amar, é uma conexão com o alto. Por isso que Jesus diz, né? Que se tu praticar a caridade, tu te salva. Por quê? Porque quando tu dá, tu não vai precisar mais de ninguém. Tu já está salvo, tu está conectado com a fonte. Então, tu estando aqui encarnado ou desencarnado, tu não precisa mais dos outros. Tu vive por ti mesmo, com conexão, porque tu aprendeu a te preocupar mais com o outro do que contigo mesmo. E quando tu faz isso, tu traciona, tu puxa. Agora, quando tu não faz, tu não tem. Simples.